Você está na 104.7. Universitária.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas, um impacto direto na sua vida, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E nesse mês de março, Ciência UFES só vai entrevistar cientistas mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. Nesse sentido, Ciência UFES virtual número 30 dessa sexta-feira recebe a médica, neurocientista e professora aposentada da UFES, Esther Nakamura Palacios. Ela tem pós-doutorado em farmacologia terapêutica e comportamental. Esther Nakamura Palacios continua como pesquisadora voluntária da UFES, né, apesar de aposentada, nas áreas de neurociências, transtornos comportamentais e dependência química. Ela fala com a gente aqui no Ciência UFES sobre a participação das mulheres na ciência e como os resultados das suas pesquisas na área da neurociência têm impacto direto na vida das pessoas. Olá, professora Esther, seja bem-vinda aqui aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
Olá, Hélio e ouvintes da Rádio Universitária. Muito obrigado pelo convite.
Seja bem-vinda mais uma vez, uma honra receber aqui a senhora nos estúdios virtuais aqui da Rádio Universitária. A entrevista hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES lá na página do Ciência UFES no portal da Universitária FM, no universitariafm.ufes.br. Acessa lá que você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas. Lá você também escuta a Rádio Universitária pela internet. Ou melhor ainda, você pode baixar o nosso aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Acesse lá a sua loja preferida de apps, digite Universitária FM, baixe o aplicativo, com um clique você escuta a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Vamos então começar o nosso bate-papo aqui com a professora Esther Nakamura Palacios, que está com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira, nesse nosso bate-papo semanal com a ciência. Lembrando que a professora Esther é médica, neurocientista e professora aposentada aqui da UFES. Professora, no dia 8 de março, a maioria dos países do mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, e o mês de março conhecido como o Mês da Mulher. Nesse sentido, a Rádio Universitária, parceira das mulheres na busca pela igualdade de gênero, nós vamos entrevistar 4 mulheres, uma de cada campo da UFES: Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus. Né? Temos 4 sextas-feiras aí no mês de março. Vamos entrevistar 4 mulheres, 4 pesquisadoras aqui da UFES. E a senhora abre essa rodada de entrevistas. Temos a honra de recebê-la aqui. E eu começo perguntando: como é ser uma cientista mulher, professora? A senhora já sofreu algum tipo de discriminação por ser mulher aí nesse campo da pesquisa científica? E o que fazer para ampliar a participação das mulheres na ciência, professora?
Bem, ser uma cientista mulher é você ter vencido uma série de adversidades, como qualquer cientista, adicionada também à questão de ser mulher. Tá? Você enfrentar uma série de dificuldades e ainda assim permanecer cientista, continuar como cientista e ser cientista como qualquer cientista, não importando gênero, raça, opção de sexualidade, etc., etc. Entendeu? Então, é ser um cientista, é continuar fazendo perguntas, buscando respostas, e isso vale para a vida inteira. Agora, se eu já sofri alguma discriminação por ser mulher, sim, provavelmente as mulheres, quase todas vão responder que sim. Nós vivemos numa sociedade em que a mulher ainda não é reconhecida de uma forma apropriada pela sua capacidade intelectual. Então, nesse campo em que o predomínio é do pensamento masculino, né, do posicionamento masculino, as mulheres acabam tendo que batalhar um pouco mais, batalhar além do que já é, né, a batalha na rotina em se fazer ciência. E o que fazer para ampliar a participação da mulher na ciência é simplesmente delegar a ela o direito de fazer ciência e de ser cientista. E é simples assim, apenas reconhecer a sua capacidade intelectual, capacidade em desenvolver pesquisa, em liderar grupos de pesquisa, em fazer uma boa ciência. Eu diria que é por aí.
Perfeito, professora. Você é ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no Ciência UFES, ouvindo hoje a professora Esther Nakamura Palacios. Professora, o programa Ciência UFES é um programa de divulgação da ciência sobre como os projetos, as pesquisas e as ações da UFES têm um impacto direto na vida das pessoas. A senhora faz pesquisas na área da neurociência e na relação entre transtornos mentais e dependência química. Gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes, e para mim também, o que é a neurociência e quais resultados das suas pesquisas têm impacto direto na vida das pessoas.
Então, neurociência é uma área bastante ampla das ciências, em que ela é voltada para o estudo das funções cerebrais, desde o que seria os seus aspectos moleculares, celulares, até os seus aspectos comportamentais, né, e fisiológicos, farmacológicos, e a repercussão das suas disfunções, o que acontece de errado quando há alguma disfunção cerebral, e potencialmente quais seriam as abordagens, tratamentos possíveis. Então, eu estou falando de uma forma bastante ampla. Então, ele vai desde pesquisa, que a gente pode dizer pesquisa básica, né, em bancadas, em laboratório, até pesquisas de campo ou pesquisa clínica, onde você vai estar lá na outra ponta, investigando a aplicabilidade de alguns tipos de ferramentas ou tratamentos para aquelas condições em que você tem as disfunções cerebrais. Tá? Então, eu não sei se, se dá para entender dessa forma. Né? O impacto que tem as pesquisas que nós temos desenvolvido. Eu tenho desenvolvido pesquisas, inicialmente a gente trabalhou muito com pesquisa em animais, então pesquisas comportamentais, e obviamente assim, muito abordando as funções cognitivas, e eu tinha um interesse muito específico numa região do cérebro, que é a região mais frontal do nosso cérebro, né, que a gente chama frontal ou pré-frontal, na parte mais anterior da nossa cabeça. Tá? E o que a gente chama das suas funções cognitivas, que são funções complexas, e que são aquelas funções que são necessárias para a nossa função do dia a dia. Tá? Então, para a gente funcionar no dia a dia, funções como o planejamento de metas futuras, de você conseguir mudar um comportamento frente a uma nova situação, de você conseguir inibir alguns comportamentos que são inadequados a uma situação, tudo isso que eu estou falando são funções executivas. Então, eu me dediquei boa parte da minha carreira científica trabalhando com as funções e disfunções dessa região cerebral, da região pré-frontal. Tá? Bom, então, por aí você já pode imaginar qual é a repercussão, né, que os estudos nessa área podem ter no dia a dia das pessoas, tá? Porque essas funções cognitivas, elas são cruciais para, inclusive, a sobrevivência das pessoas, tá? No dia a dia. Muito bem. Então, esse seria um impacto. Agora, um estudo específico, né, uma linha específica, em que a gente veio desenvolvendo, que está relacionada ainda às funções pré-frontais, seria a dependência de drogas. Então, na dependência de drogas, além de todo o contexto da problemática da dependência, o que mais me interessava, que ainda me interessa muito, são as disfunções cognitivas, que são consequentes e que também são causadoras da dependência. Então, a pergunta é por que uma pessoa se torna dependente de uma droga e que repercussão isso tem e quais são as possibilidades de você corrigir essa trajetória dessa pessoa, né? Então, se ela é dependente, por que ela não consegue parar de usar aquela substância? O que a leva a usar aquela substância do ponto de vista biológico e fisiológico, né? E o que é possível se fazer para tentar diminuir esses danos, diminuir o impacto do efeito das drogas no cérebro daquela pessoa. Tá? Então, talvez o impacto que teria direto na vida das pessoas, né, seria, no caso da dependência química, trazer uma nova possibilidade de tratamento e com maior chance de ter sucesso no tratamento das pessoas que sofrem de dependência química. E no aspecto das funções cognitivas, no aspecto amplo, estaria relacionada a diversas situações e condições neurológicas, comportamentais e psiquiátricas, que você tem as disfunções dessa região ou essas disfunções executivas que comprometem o dia a dia dessas pessoas. Eu não sei se fui suficientemente clara.
Não, perfeito, professora, perfeito. Você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco nessa manhã de sexta-feira, no seu bate-papo semanal com a ciência, que hoje o Ciência UFES, recebendo professora Esther Nakamura Palacios, médica, neurocientista e professora aposentada da UFES, mas que segue com muitas pesquisas aí, aqui na UFES, na área da neurociência. Professora, em outubro de 2019, a senhora foi à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, solicitar um apoio para a construção da sede do Núcleo de Apoio Sociocognitivo do Espírito Santo, conhecido como NACES. Esse núcleo, fundado em 2007, tem por objetivo capacitar crianças, jovens e adultos com dificuldades cognitivas e intelectuais. Gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor o que, que é esse núcleo, quem pode ser atendido por ele e como está esse projeto aí de construção dessa sede, professora.
É muito interessante que você tenha rastreado, né, esse momento. Porque a gente, desde 2005, a gente começou a formatar essa proposta, que não é um projeto de pesquisa, mas seria um programa, né? E que seria um programa multidisciplinar, interdisciplinar, ali na abordagem das dificuldades cognitivas em várias condições, exatamente meio assim que em função de, né, do trabalho que a gente já vinha desenvolvendo com a dependência química e reconhecendo que a dependência química, ela tem, por consequência, vários déficits cognitivos, exatamente esses que eu estava mencionando para vocês. E além disso, e sabendo, como eu disse, várias condições em que você tem a disfunção executiva, como que eu poderia dizer, talvez não o ponto central, mas as manifestações centrais, mas são manifestações que acabam comprometendo o desenvolvimento e até mesmo a interação, a interatividade social e o lugar das pessoas se encontrarem, né, nesse mundo, é que a gente formatou essa proposta, né, e que aí a gente estaria trabalhando não só com as deficiências cognitivas, que são oriundas da dependência química, daí entrariam os jovens e adultos que apresentam essas disfunções, mas também das crianças que têm transtornos do desenvolvimento e que acabam de uma forma ou de outra, com consequências com essas disfunções cognitivas que eu havia mencionado para vocês. Então, a gente elaborou esse conceito do que seria um núcleo de apoio sociocognitivo, em que as abordagens, né, que seria clínicas de tratamento ou de proposta de abordagem terapêuticas, seriam muito centradas na disfunção cognitiva, mas com um grande suporte baseado em ciência, né? Então, com evidência científica. Tá? Infelizmente, assim, a gente batalhou por muito tempo, a gente chegou com essa proposta, batemos na porta da prefeitura, e o prefeito, na época, o prefeito João Cosi, ele dizendo, mas essa proposta é muito utópica, ela é muito boa, mas ela é muito utópica. E a gente, assim, num outro momento, ele falou, mas você é muito insistente. Eu falei, sim, mas é porque eu acho importante, né, a existência desse núcleo. Chegamos até o governo, interessante que naquela época era exatamente o governador que está atualmente aqui no estado, e chegamos a tentar bater nas portas para tentar montar esse núcleo, né, teria que montar desde a edificação, quando você diz essa sede, né, e isso veio desde 2005, né. 2019, junto com a Vitória Adão, ela teve conhecimento dessa proposta, ela se encantou com o que seria o contexto dessa proposta, que é exatamente toda a linha de raciocínio, né, que a gente vinha montado para esse núcleo, seria as abordagens em que as pessoas com trissomia 21 e também com outras deficiências seriam bastante beneficiadas. Então, a gente acabou, junto com a Vitória Adão, chegando a essa Assembleia Legislativa, levando essa proposta novamente. Interessante, assim, a gente entende, né, que eu acho que a gente coloca um pouco de carga científica na proposta, e aí, quando você chega, as pessoas falam, mas essa proposta, ela é fabulosa, só que não parece ser uma proposta que possa realmente ser implementada, entendeu? Então, foi mais ou menos esse cenário que a gente escutou, né? Por isso, esse núcleo ainda não existe fisicamente ainda, sabe? Infelizmente. Então, a gente não tem nem como dizer para vocês que a gente pode atender pessoas com tais e tais condições num programa de tratamento que tem esse tipo de linha de raciocínio, porque a gente não existe como sede, não existe como estrutura, e que a gente tinha a proposta original é que ele existisse dentro da estrutura da universidade, enquanto eu estava, né, como docente ativo na universidade. Agora, ele existe enquanto pesquisa, né? Então, todas esses projetos de pesquisa que a gente está conversando aqui, falando sobre dependência química, sobre tentar reabilitar cognitivamente as pessoas com dificuldades cognitivas, ele está dentro desse contexto, desse núcleo. Então, assim, ele existe mais enquanto... Como se diria, uma avenida em que percorrem vários projetos de pesquisas que estão relacionados a esse tema, tá? Mas ele não existe enquanto uma estrutura ainda.
Perfeito, professora. Professora Esther, as suas pesquisas, pelo que eu estou começando a entender, a gente pode fazer um paralelo, comparar com a reabilitação física? Quando alguém se machuca, alguém perde algum movimento, né? O que vocês tentam fazer estudar também é a reabilitação cognitiva? Podemos traçar esse paralelo, professor?
Seguramente. Aliás, parte agora das pesquisas que vários colegas da engenharia têm me procurado, e também de outros profissionais, eles estão até muito mais relacionados à reabilitação física, reabilitação motora, tá? Então, assim, você tem um AVC ou você tem um acidente, né, em que você tem um traumatismo craniano, tá? tá? E você faz todo um esforço para você reabilitar essa pessoa do ponto de vista físico, motor, como você mencionou. No nosso caso, a gente trabalha muito com o comprometimento cognitivo. Então, a ideia é você estar reabilitando cognitivamente. E isso vem depois com a proposta que a gente vem trabalhando atualmente, que é o desenvolvimento de um sistema de neurofeedback. Tá? E a neuromodulação por estimulação cerebral, ela também veio por esta intenção também.
E aí, professora, você já citou a próxima questão que eu queria tocar com a senhora, que é exatamente isso. Me chamou muito a atenção, lendo e pesquisando um pouco sobre o seu trabalho, me chamou muito a atenção essa expressão. Eu fiquei completamente sem entender o que é, e aí acho que vale a pergunta, né? Uma área de investigação da senhora é a neuromodulação por estimulação cerebral por corrente contínua. O que, que é isso, professora?
Tá, então, olha, neuromodulação, ele inclui, no caso, assim, se você for falar neuromodulação no senso amplo, qualquer tratamento, abordagem, intervenção que você faça e que você modifique a função cerebral de alguma forma, você está neuromodulando, tá? Então, por exemplo, um tratamento com um fármaco, uma simples, assim, como é que eu poderia dizer? Um fármaco que você tome e que você modifique o padrão de resposta cerebral, por exemplo, já seria uma neuromodulação.
Mas, assim, um calmante, por exemplo, professor?
Sim, por exemplo. Um calmante, ele vai inibir a sua função cerebral, você está modulando inibitoriamente a sua função cerebral, você entendeu?
Perfeito.
Tá. Agora, no caso aqui, o termo neuromodulação, ele ganhou muita notoriedade mais recentemente, né, na comunidade científica, referindo-se a uma neuromodulação por intervenção, por estimulação cerebral. E essa estimulação cerebral, no caso aqui, que a gente está falando por corrente contínua, é um dos tipos de estimulação. Tá? Então, você pode começar por uma estimulação cerebral profunda, por exemplo, em que você vai implantar um eletrodo numa região cerebral específica e vai ou ativar aquela região ou vai inibir de alguma forma aquela região, modulando aquela função. Vamos supor, você falou da reabilitação física, né? Então, hoje existem técnicas em que você implanta eletrodo, por exemplo, em uma estrutura cerebral no tratamento do Parkinson, numa intenção de você controlar os movimentos atípicos do Parkinson, tá certo? Então, você está neuromodulando essa função, tá certo? No caso aqui, quando a gente fala de estimulação, quando eu estou falando da estimulação por corrente contínua, é uma estimulação transcraniana. Eu não estou implantando um eletrodo dentro de uma estrutura cerebral. Eu vou estar colocando eletrodos sobre a calota craniana. Então, eu vou ter, não basicamente, mas dois tipos mais conhecidos, que é a estimulação cerebral transcraniana por corrente contínua, de baixa intensidade, e a estimulação magnética transcraniana, tá? Então, na estimulação magnética transcraniana, você gera um campo magnético externo, tá? Em torno da cabeça, e aquele campo magnético vai gerar uma corrente contínua dentro do cérebro. Na estimulação transcraniana por corrente contínua, e que no caso corrente direta, poderia dizer no inglês, tá? Mas é de baixa intensidade, você está aplicando uma corrente elétrica diretamente. Mas lembre, é de baixa intensidade, algo em torno de 1 a 2 miliamperes, que é alguma coisa que você sente fisicamente como um leve formigamento quando você aplica. Tá? Então, é diferente de você falar da estimulação elétrica craniana, que é da estimulação que você usa na psiquiatria, porque você tem a eletroconvulsoterapia, tá? Ela tem a mesma origem, né, histórica da estimulação cerebral por corrente contínua. Só que aí a combusterapia, você aplica uma corrente muito mais elevada, tá certo? Com uma finalidade muito específica, não quer dizer que ela não tenha aplicabilidade. No caso da estimulação transcraniana por corrente contínua de baixa intensidade, é uma estratégia que foi retomada por alguns cientistas alguns anos atrás e que se tem demonstrado uma capacidade neuromodulatória de modificar a plasticidade cerebral. E aí eu vou falar uma coisa meio difícil, né? Você vai falar, mas o que é a plasticidade cerebral? Tá? Mas é modificar, por exemplo, como os teus neurônios vão estar funcionando. Tá? Então, essa plasticidade cerebral que está comprometida ou modificada ou alterada em vários transtornos neurológicos e psiquiátricos. Certo? Então, a intenção de você usar uma estimulação cerebral por corrente contínua, ela veio demonstrando e tem demonstrado beneficiar o tratamento de várias condições neuropsiquiátricas, tá? E nós aqui trabalhamos com investigação sobre a dependência química. Eu não sei se ficou claro para você.
Ficou claro sim, professor. Ou seja, a dependência química ela causa um dano cerebral. E esses instrumentos que vocês utilizam é na tentativa de reabilitar esse dano, é isso?
Isso mesmo. De uma forma bem mais simples, esse é o conceito.
Perfeito, professora. Você é ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no Ciência UFES, hoje recebendo professora Esther Nakamura Palacios, professora aposentada da UFES, mas que continua conosco aqui fazendo pesquisas na área da neurociência, falando com a gente nessa manhã de sexta-feira. Hoje, aqui um programa especial em homenagem ao mês da mulher, ao Dia Internacional da Mulher, né, que é comemorado nesse mês de março, dia 8 de março. Nós, nesse mês, só vamos receber aqui no Ciência UFES cientistas mulheres, em homenagem aí a esse mês de março, mês da mulher. É. Professora, mais recentemente a senhora vem participando de uma pesquisa que une medicina, engenharia e psicologia para a elaboração conjunta de um sistema de neurofeedback para aplicação em transtornos neurocomportamentais. Eu gostaria que você colocasse para os nossos ouvintes quais os resultados dessa pesquisa, o que é essa pesquisa, quais são os resultados que vocês pretendem atingir com essa pesquisa e que podem ter impacto direto na vida do cidadão.
Então, o desenvolvimento desse sistema, ele partiu muito ainda dessa pergunta que a gente já vinha desenvolvendo com relação às disfunções cognitivas na dependência química, mas que ela está presente, né, em várias outras condições, tá certo? Então, ela está ainda dentro desse contexto, tá certo? Porém, dessa vez, a gente reuniu o conhecimento tecnológico da engenharia, o conhecimento comportamental da psicologia e a nossa inserção na área da saúde, né? Reunimos essas três grandes áreas da ciência para estar desenvolvendo um sistema que tenha uma finalidade que é aquela que você já mencionou, que é da reabilitação cognitiva, tá? Não só da dependência química, mas também de outros transtornos neurocomportamentais. Um exemplo é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que talvez você já tenha ouvido falar.
Né? Claro, muito famoso.
Exato. Então, o TDAH, por exemplo, ele é uma condição em que você tem disfunções executivas. E que o neurofeedback, ele já demonstra, já tem alguns sistemas que são empregados ali a nível mundial, né, em vários locais do mundo, mas o que o nosso foco aqui era exatamente desenvolver um sistema em que permitisse um treinamento cognitivo. Tá? E aí, assim, a gente reuniu conhecimento para confessar a vocês, no início, a conversa era meio difícil, né? Porque era um engenheiro tentando conversar com um psicólogo, tentando conversar com uma neurocientista da saúde. E aí ninguém entendia nada que um falava, sabe? Era impressionante. Mas aí, com o tempo, a gente foi conseguindo se entender e hoje a gente compõe esse grupo, né? E que a gente ainda está num processo de desenvolvimento. Inclusive, é importante mencionar, né, que esse projeto ele conta com financiamento da FAPES, tá? um programa lá de grupos emergentes. Ele conta com esse financiamento, eu ainda estou como coordenadora desse projeto lá na FAPES, e a gente está com o projeto em andamento. Infelizmente, a Covid ela deu uma atrapalhada, né? A gente teve que dar uma congelada em no desenvolvimento de algumas partes do sistema. Mas nós estamos em atividade, então, o que a gente pode dizer que pode ter um impacto direto na vida do cidadão seria exatamente o desenvolvimento, na verdade, a implementação de uma tecnologia que pode ser benéfica, né, no tratamento dessas condições em que você tem essas deficiências cognitivas. Eu não sei se também ficou claro para vocês.
Eu fiquei com uma dúvida, porque no processo anterior, era uma estimulação por corrente contínua, né? Então, eu entendi bem que era uma estimulação por efeito elétrico. No caso do neurofeedback, o tratamento se dá por qual mecanismo, professora?
Então, vamos ver se eu consigo falar de uma forma simples, né? Então, muito, muito motivado pelos resultados que eu vinha encontrando, ou que eu venho encontrando com a estimulação cerebral na dependência química, nós percebemos que uma região cerebral muito específica era ativada naqueles pacientes que tinham um resultado favorável com a estimulação cerebral. Tá? Então, vale dizer que esses vários estudos que a gente desenvolveu com a dependência química, com a estimulação cerebral, acabou tendo uma repercussão, inclusive, internacional. Né? Então, o nosso grupo acabou sendo talvez um dos grupos principais que trabalhou com esta metodologia, com essa técnica de estimulação cerebral na dependência química, e inclusive uma parte desse estudo está sendo replicado em Nova York, lá, inclusive com financiamento do NIH, só para você ter uma ideia para onde foi esses resultados.
Bem, aí parte... Bacana.
É bacana. Então, parte desses resultados... acabaram nos dando indicativo de que tem uma região cerebral, que é o que a gente está investindo agora, nesse momento, num grupo específico que a gente está trabalhando, que é uma região, dessa região frontal, a parte mais no meio do cérebro, tá? Mais no meio anterior do cérebro. E aí, por estimulação cerebral, resulta que você ativou essa região cerebral e que você mudou o comportamento de alguns pacientes dependentes químicos. Ok? Então, esse foi o ponto de partida. Só que aí agora a gente sabe que esse é um tratamento que não vai durar muito tempo, né? Não duraria talvez alguns meses, certo? O efeito não é um efeito que você esperaria ou que você teria permanentemente.
Perfeito.
E a intenção era de que essa pessoa pudesse reaprender a ganhar um controle cognitivo sobre o uso da substância, o uso da droga ou sobre uma disfunção cognitiva que ela tivesse, percebe? Então, veio o sistema neurofeedback. O que é o sistema neurofeedback? Você introduz ali uma tecnologia, que aí é a tecnologia de brain-computer interface, uma interface cérebro-computador, então você vai usar desse artifício, que a máquina ela vai aprender, ela vai captar os sinais cerebrais sim, e a partir dessa captação de sinais cerebrais, de acordo com o que é, por exemplo, o seu desempenho cognitivo de uma tarefa que você coloque naquele sistema, ou a intenção nossa é usar muito a realidade virtual, tá? Inclusive simulando ambientes que estão relacionados, por exemplo, ao uso de substâncias, tá? E que a pessoa possa, com o tempo, modulando esses sinais cerebrais em que ela está modificando e a máquina vai auxiliando essa modificação, vai sinalizando para essa pessoa aonde ela está conseguindo alcançar um determinado desempenho, tá? Uma tarefa, ou por exemplo, a minha intenção seria que a pessoa, alguém oferecesse a droga para essa pessoa e ela conseguisse controlar a ponto de ela recusar a droga, tá certo?
Então, certo.
Mas para isso ela teria que passar por um processo de reaprendizagem, né, de talvez aí de formar ou resgatar algumas conexões cerebrais ou de formar novas conexões cerebrais a partir do treinamento nesse sistema de neurofeedback até que ela conseguisse por si só ganhar o controle e sair na sua vida diária, no seu retorno, no seu dia a dia, ganhando um pouco mais de controle sobre o uso da substância. Não sei se você conseguiu entender qual seria o propósito, tá? Então, aí de novo, a pergunta que você tinha dito, qual seria o impacto na vida do cidadão é ele ganhar de volta um controle cognitivo que, porventura, ele tivesse perdido, ou que ele, originalmente, ele já teria frágil, isso, vulnerável por questões genéticas ou ambientais ou epigenéticas ou o que seja, mas que pode ser atribuída ao efeito da substância, ao efeito sucessivo da substância no cérebro daquela pessoa, de ela conseguir reganhar o controle cognitivo da sua própria vida, ou ganhar o controle da sua própria vida. Tá?
Perfeito, professora. Isso. Perfeito, entendi perfeitamente. Acredito que os nossos ouvintes também tenham entendido. Os ouvintes da Rádio Universitária estão aqui conosco nesse bate-papo semanal com a ciência, aqui no programa Ciência UFES. Professora Esther Nakamura Palacios, neurocientista, médica, professora aposentada da UFES, conversando conosco aqui no Ciência UFES. Professora, você falou um pouquinho de financiamento, né, financiamento das pesquisas, foi à Assembleia Legislativa pedir parceria, ajuda para a montagem de um núcleo. A política está bem relacionada com a ciência, professora. E aí eu gostaria de fazer uma questão agora para a senhora nessa linha. Muitos líderes políticos no Brasil e no mundo negaram a doença da Covid-19 lá no início e agora também tentam negar a importância e a eficácia da vacina, né? Um exemplo dessa ligação de política com ciência. Essa postura negacionista, professora, é acompanhada por boa parte da sociedade, a gente percebe isso. O que a senhora, como uma cientista, diria para esses líderes e para essa parcela da sociedade que tenta diminuir a importância da ciência e a importância da universidade, professora?
O Hélio, eu tenho que falar de uma forma controlada, certo?
Fique à vontade.
Eu tenho que me controlar um pouquinho, porque, na verdade, é aquela coisa que você fala, é o inimaginável. Você não consegue, você não consegue compreender, é algo incompreensível, inconcebível, inimaginável, não dá nem para estar mencionando, né, o grande estrago que isso traz, né, os riscos em que esse tipo de postura traz às pessoas. Nós estamos falando aqui o tempo todo em tentar resgatar, né, a pessoa para a vida em sociedade, resgatar a pessoa para um bem-estar dela própria, não é? E você se depara com posturas que são totalmente contrárias a isso, né? É alguma coisa em que você diz uma falta plena de empatia, né? É incompreensível. Eu diria, não sei, não teria nem o que dizer para esses líderes, porque parece que não há uma compreensão razoável da situação. É como se você estivesse dizendo para quem não quer ouvir, ou não quer entender, ou nega, ou sabe? Então, é incompreensível, ele. Tá? Então, é um dano irreparável para a humanidade. Eu só poderia dizer isso.
Perfeito, professora. Concordo plenamente. Você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco aqui no Ciência UFES, hoje, recebendo, tendo a honra de receber aqui, a professora Esther Nakamura Palacios, neurocientista, professora aposentada da UFES, médica, que está conosco aqui falando um pouco sobre as suas pesquisas, e nesse mês de março, programa Ciência UFES, em homenagem às mulheres, vamos receber só cientistas mulheres, e abrindo essa rodada de entrevistas aqui, a professora Esther conosco. Professora, qual a mensagem que a senhora deixa para o ouvinte da Rádio Universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e pretende ser um pesquisador científico na área da neurociência? O que a Universidade Federal do Espírito Santo tem para oferecer para um futuro cientista nessa área, professora?
Bem, o que eu tenho para dizer, para quem quer ser um pesquisador na área de neurociência, ou em qualquer área, primeiro que quer ser um cientista, né? Que você foi mordido pelo bichinho da ciência, tem que dizer, infelizmente, se você foi mordido pela ciência, né? Por aquela comissão de perguntar e querer resposta e ficar perguntando, você obtém uma resposta e fica perguntando mais 10 perguntas, e aí vai embora, entendeu? Isso é para a vida toda, tá certo? Então, assim, você vai ser um cientista, você não consegue deixar de ser cientista. Então, as pessoas falam assim, ó, você aposentou da UFES, eu aposentei de ser professora, mas eu não vou conseguir aposentar jamais de ser cientista, né? Então, é alguma coisa que você não consegue desvincular de você. Então, é para a vida toda. Não é um caminho muito fácil de se percorrer, especialmente num país como o Brasil, e com o que você acabou de mencionar lá em cima, né, em que a política e, digamos assim, as implementações políticas não são favoráveis. Acho que a gente teve só um momento histórico, que eu poderia dizer, que a gente teve algum favorecimento, que, né, que a gente pôde respirar um pouquinho mais, que a gente teve um pouco mais de financiamento, mas a história normal é que você luta muito para ter algum financiamento, para ter um certo reconhecimento, né? E você tem que arregaçar as mangas. Então, é aquela coisa de você ter que lutar muito. Mas um cientista de fato, né? Ele segue em frente, independente de todas as adversidades e dificuldades e falta de financiamento, aquela coisa, às vezes, de você botar a mão no bolso para comprar material de pesquisa, tá, que é algo que a gente fez a vida inteira, entendeu, Ana? Agora, por quê? Porque você tem uma necessidade imperiosa de desenvolver ciência, você está me entendendo? Então, é alguma coisa que você não tem muito como explicar. Quando as pessoas perguntam o que é ser cientista, eu não sei nem como responder direito a você. Porque você não define muito como que é ser cientista, você simplesmente é cientista. Percebe? Então, aí dizer para você, na área de neurociências, nós tivemos, assim, muito poucos neurocientistas na universidade até hoje, infelizmente, tá? Então, assim, a gente meio que falava sozinho, sabe, Eric? Assim, você tá falando meio sozinho, porque você não encontrava muitos pares nessa frente. Só que, de uns tempos para cá, e até mesmo com esta associação com outras áreas, né, com outras frentes, como as engenharias, psicologia, que eu fui me surpreendendo em ver, em conhecer vários colegas jovens, inclusive, muito interessados no desenvolvimento neurocientífico, né, e hoje eu estou saindo da universidade, mas entraram vários neurocientistas jovens recentemente, tá, então, e você dizer o que a UFES teria para oferecer para um futuro cientista na área de neurociência, fiquem atentos, porque temos novos pesquisadores na área de neurociências na área. Tá? Então, lá no programa de pós-graduação em ciências fisiológicas, lá no departamento de ciências fisiológicas, nós temos alguns neurocientistas que chegaram há pouco tempo, estão se organizando, né, e também, ó, não só lá, mas na fisioterapia também, tem um neurocientista, que eu posso dizer neurocientista, ele trabalha muito com a neuromodulação, fisioterapeuta, então, existem jovens cientistas que estão na área aqui na universidade, tá? E com grande vontade de desenvolver pesquisa, tá? E em boa parte deles eu meio que estou tentando dar uma ajuda, certo?
Certo.
Mas a questão é, se você definiu que você quer ser um pesquisador, que você quer um cientista, não desista. É um caminho difícil de percorrer, mas não desista jamais. Nós precisamos de muita ciência nesse país, né? A despeito de toda a negação, a despeito de, sabe, de você não ter investimento, de te negarem auxílio, é fundamental que a ciência evolua no Brasil e aqui no nosso estado. Acho que é isso que eu tenho para dizer.
Perfeito, professora. Suas palavras são animadoras, por um lado, né, apesar de toda a dificuldade, mas deixa uma mensagem aí de otimismo, né, com essa carreira de cientista aí. Fiquei feliz de ver na sua fala as pesquisas aqui da UFES, as suas pesquisas tendo repercussão lá nos Estados Unidos, sendo replicadas lá fora, né? Isso é mais um sinal de que é importante, de que é necessário fazer ciência, né? Então, a sua fala, ela é muito animadora, otimista, por um lado aí, né? Professor, o programa Ciência UFES, programa que leva para o ouvinte, que traz para o ouvinte as pesquisas, os projetos, as ações da UFES, que têm um impacto direto na vida do cidadão. E no programa de hoje aí, a gente teve a oportunidade de entender um pouco mais sobre a neurociência, talvez uma área pouco conhecida, pelo menos da minha parte, conhecia muito pouco, e que a senhora brilhantemente pôde nos explicar, clarear um pouco a nossa visão a respeito dessa parte da ciência tão importante aí, a reabilitação cognitiva. Fiquei muito feliz em conhecer muito dessa, um pouco mais dessa área, e a sua palavra, a sua fala aqui, muito esclarecedora, professora. Bom, programa Ciência UFES, professora, agradece demais a sua presença e deixa o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Hélio, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, de poder falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da ciência, da neurociência, independente de eu ser mulher ou não, ciência, ela não vê sexo, não vê raça, tá? Não vê opções diferentes. A ciência, ela é pura. Tá? E eu é que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade de poder estar falando às pessoas, porque às vezes a gente fica ali, como uma vez disse o secretário de saúde, vocês ficam numa bolha. Significa que o que a gente produz na universidade não sai de lá, e na verdade a gente está querendo romper essa bolha quando a gente vai até a SEBAE, inclusive, para estar falando, entendeu? Se arriscando, porque a gente sabe que a nossa linguagem às vezes não alcança, né, os ouvidos assim, dos políticos, tá? Mas a gente vai continuar persistindo nesse caminho, não é, Eva? Tá? Então a gente ainda tem muita coisa, muito chão pela frente.
Obrigado, professora. Obrigado pelas suas palavras. Parabéns pelo belo trabalho. O programa Ciência UFES é uma iniciativa, uma tentativa de ajudar a romper essa bolha e levar para os nossos ouvintes um pouco da ciência que a UFES produz, um pouco das pesquisas que os nossos cientistas aqui têm feito, têm produzido, e que tem muita coisa boa. E quando a gente, às vezes, tenta romper essa bolha e se aproximar da política, muitas vezes não encontramos o apoio necessário, né, professor? Assim como você relatou aqui a tentativa da construção de uma sede, de um núcleo tão importante, né, de reabilitação cognitiva, e que não encontrou o apoio aí, né, na área da política. Mas, de qualquer forma, Programa Ciência UFES, muito grato da sua participação, grato também, queremos agradecer a você, ouvinte da Rádio Universitária, conosco nessa manhã de sexta-feira, o seu bate-papo semanal com a ciência, dentro aqui do Programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E eu já te convido para, na sexta-feira que vem, estar conosco aqui, quando vamos receber mais uma pesquisadora, uma cientista mulher, dentro dessa homenagem que a Rádio Universitária e o programa Ciência UFES está fazendo nesse mês de março aí. Quero agradecer muito a professora Cláudia Pedrosa, professora da UFES, que nos mandou essa pauta, nos ajudou muito, contribuiu muito para que a gente construísse essa pauta em torno do mês de março, fazer 4 programas aí, exclusivo, com pesquisadoras mulheres. Então aí meu grande abraço à professora Cláudia Pedrosa, professora da UFES, que nos ajudou muito na construção desse programa, tá certo? Você escuta o podcast dessa e de todas as outras entrevistas do Ciência UFES no endereço universitariafm.ufes.br. Vai lá, universitariafm.ufes.br, tem a página lá do Ciência UFES, que você vai ouvir todos os nossos podcasts, dessa entrevista e de todas as outras. Você também escuta a Rádio Universitária, além da frequência do seu rádio aí, FM 104.7, você escuta na internet, nesse portal que eu te falei aí agora, universitariafm.ufes.br. Mas você também pode baixar o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Vai lá, digita Universitária FM 104.7, baixa o nosso aplicativo, com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui, quero agradecer imensamente a participação da professora Esther Nakamura Palacios e você, ouvinte, que nos acompanhou, nos deu a honra dessa audiência, e te convidar, sexta-feira, toda sexta-feira, às 10 da manhã, o seu bate-papo com a ciência, o bate-papo semanal com a ciência, dentro do programa Ciência UFES. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.